entrevista do plantão.
Horas e 8 minutos em São Paulo, há um assunto que a gente conversa toda hora, você amigo ouvindo da Jovem Pan, ouve toda hora a gente dizer, fulano de tal foi fazer uma tomografia computadorizada, foi fazer uma ressonância magnética e tal, são assuntos, principalmente a ressonância magnética, que estão inseridos no dia a dia do nosso futebol e muitas vezes a gente não tem muita noção de que diferença isso faz para o esporte. Quando eu comecei no futebol, eu lembro que tinha um jogador na Portuguesa chamado Xaxá. E o Xaxá teve uma cirurgia de meniscos e ele não conseguia se recuperar. Primeiro teve uma dificuldade tremenda para fazer, para dar o diagnóstico. Aí ele abriu o joelho, fez um corte enorme. E aí, para se recuperar, ele teve que ir na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Isso porque o Otto Glória tinha amizade lá e, através das amizades do Otto Glória, ele conseguiu abrir espaço para o Xaxá, e o Xaxá levou quase um ano para voltar a jogar, mesmo assim com muita dificuldade. Hoje existem coisas hipermodernas que facilitam a vida do atleta, do cidadão no modo geral, mas vamos falar principalmente do atleta. Eu estou na linha com o Dr. Milton Luiz Misputen, que é um especialista na matéria, trabalha em grandes centros, em grandes laboratórios, inclusive em alguns dos mais... Não vou citar aqui nome, por várias razões, mas inclusive jogadores do São Paulo usam muito esse laboratório, principalmente quando se trata de ressonância magnética. Doutor Milton, bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan.
Qual é a diferença de uma ressonância magnética para a vida de um atleta? A partir do momento que ele sofreu a lesão, o que significa para a recuperação do profissional fazer um exame desse tipo, de uma ressonância magnética, doutor Milton?
A ressonância magnética é muito importante na medicina esportiva, porque é um dos exames mais ricos que a gente tem hoje no diagnóstico por imagem, e esses atletas, pela importância que eles têm nos clubes e no esporte em geral, merecem de todos os detalhes possíveis com relação ao diagnóstico. Então, depois que ele passa por um ortopedista, que já faz algumas hipóteses diagnósticas, a ressonância magnética pode trazer ainda mais informações e mais diagnósticos que vão acabar sendo úteis para o tratamento, né, optado pelo ortopedista, e que isso também vai ser útil depois na recuperação do atleta.
Esses exames, a criação desses exames, o uso hoje até que dentro de uma normalidade no esporte, ele ajudou na recuperação do atleta, preservou algumas carreiras profissionais que há 30, 30 e poucos anos estariam encerradas, doutor Milton?
De uma certa forma, sim, porque como o exame de ressonância magnética é muito rico, ele informa muitos detalhes, eu acho que o ortopedista vai partir para a cirurgia para fazer apenas aquilo que ele tem de diagnóstico, não só clínico como por imagem. Então, eu acho que as cirurgias vão estar mais adaptadas e dimensionadas para o real problema do paciente. Então, eu acho que, de uma certa forma, a ressonância magnética participa nessa melhor avaliação, e acho que a recuperação também pode ser melhor com esse exame.
E no Brasil, qual é a condição hoje que nós temos em termos de equipamentos? O Brasil está numa era moderna, ainda está longe de um ideal. O que o senhor pode nos dizer?
Eu acho que, em se tratando de ressonância magnética, principalmente para o sistema musculoesquelético, que é o que está relacionado à medicina esportiva, nós já dispomos de aparelhos excelentes, de ponta, igual aos aparelhos que a gente encontra nos Estados Unidos, na Europa, mais do que suficientes para fazer esses tipos de diagnósticos, né, das lesões esportivas. Entretanto, ainda há uma concentração maior desses aparelhos no Sudeste, né, Rio, São Paulo, e a gente não encontra ainda essa disseminação pelo Brasil afora, como seria desejável, né? Então, o raio-x a gente encontra em todo lugar, a ultrassonografia em muitos lugares, a tomografia também, mas a ressonância está começando agora a se espalhar pelo Brasil, e isso é um ótimo sinal para todo mundo.
Qual é a diferença, por exemplo, daquele simples raio-x, ou de uma ressonância, ou de uma tomografia? Explica para a gente, que é leigo. Eu sei que são coisas bem diferentes, mas, por favor, explique para a gente qual é a diferença de um diagnóstico de uma coisa para outra, doutor Milton.
Essa diferença é bastante interessante, né? O raio-x tem mais ou menos, tem um pouco mais de 100 anos de invenção, e ele acaba sendo útil para avaliar basicamente as estruturas ósseas. Alguns outros sinais são secundários e a gente não vê com tanta clareza. Então, lesão ligamentar, lesão de cartilagem, a gente pode ter alguma noção do que está acontecendo pelo raio-x, mas basicamente a avaliação é das estruturas ósseas. Depois a gente parte para a tomografia computadorizada, que surgiu na década de 70, em que houve um ganho de definição de imagem para as estruturas de partes moles. Mas só com a ressonância magnética mesmo, no fim da década de 80 e no Brasil mais na década de 90 até agora, é que a gente tem uma real visão de algumas estruturas que até então eram invisíveis, né, ou difíceis de serem vistas só pelo raio-x, que é a cartilagem, meniscos, alguns ligamentos, alguns tendões. Então, apesar da ultrassonografia ser útil também para algumas estruturas de partes moles, como tendões e alguns ligamentos, a ressonância veio acrescentar uma qualidade de diagnóstico por imagem acima de todos esses outros métodos anteriores. Por coincidência, também é o método mais moderno, é o mais recente.
Estamos conversando com o Dr. Milton Luiz Misputen, que é um especialista nessa área de radiologia, trabalha basicamente com ressonância magnética. E eu queria que o senhor nos explicasse, algumas pessoas, por certo, alguns ouvintes já fizeram, eu já fiz umas duas vezes esse exame de ressonância magnética, e a gente coloca, seja lá o que for, no meu caso, joelho, por exemplo, dentro de uma máquina, e aí você coloca um tampão no ouvido e fica aquele barulho lá, né? Aquele barulho, como é que esse exame, como é que se chega a esse resultado? Qual é o procedimento, doutor Milton? Eu tenho muita dúvida sobre isso.
Outra diferença interessante desses exames que você citou, né? O raio-x usa a radiação ionizante, né? Como o próprio nome diz, usa o raio-x. Uhum. A tomografia também é baseada em raio-x. Então, apesar dela ser computadorizada e ela revelar mais informações sobre outras estruturas além dos ossos, também usa o princípio da radiação. Já o ultrassom, como também o nome diz, usa ondas ultrassônicas, né? Como o sonar dos navios, os radares, enfim. Então, o ultrassom não tem nenhum princípio de radiação. A ressonância magnética é um excelente exame também, porque também não usa radiação ionizante, não usa o raio-x. É um princípio do magnetismo e ondas de rádio. Então, quando você está dentro daquele aparelho, você é submetido a um campo magnético altíssimo, né? Aí existe uma interação desse campo com os átomos, alguns átomos do corpo humano, que depois emitem um sinal que é captado por bobinas ou antenas e depois toda essa informação é traduzida pelo computador em imagem. Então, um dos avanços também da ressonância magnética é não precisar usar a radiação ionizante.
Que maravilha! Quem inventou esse exame, Dr. Milton?
O princípio da ressonância magnética surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas era usado mais em física e química para analisar alguns componentes das estruturas, dos compostos, para você diferenciar algumas características de substâncias químicas. Só foi surgir em medicina mesmo na década de 80, tá certo? E aí os aparelhos começaram a ser cada vez mais melhorados, isso também é importante, né? Então a gente não está usando o mesmo aparelho de antigamente. Cada ano, a cada dois anos, existem evoluções nos aparelhos das ressonâncias magnéticas, né? Então surgiu mais nos Estados Unidos e depois foi espalhando. O principal centro de utilização de ressonância magnética hoje é nos Estados Unidos, a Europa também tem, mas é um pouco menos, eles gostam bastante de ultrassom para sistema musculoesquelético, e o Brasil acaba fazendo um pouco das duas coisas, né? Bastante ultrassonografia, porque é um exame mais barato, mais difundido, mas a ressonância magnética hoje acaba sendo um destaque no diagnóstico por imagem, sim.
O senhor trabalha num dos principais laboratórios de São Paulo em termos de ressonância magnética, basicamente, ou principalmente, o futebol é que mais utiliza, ou quais são os outros esportes? Depois do futebol, quais que o senhor percebe que já usam com uma certa norma os exames?
Olha, você tinha falado do São Paulo, né? O São Paulo chegou a fazer um tempo lá com a gente, atualmente eu acho que eles fazem em outro laboratório, mas assim, o grande volume de atendimento é do atleta amador e do atleta de final de semana. Então, em termos de volume de atendimento, a gente atende muito mais corredores, jogadores de futebol de final de semana, gente como eu e você que vai bater uma pelada e se machuca. Então, realmente, o futebol, por ser um dos esportes mais praticados no Brasil, conta muito. Mas a gente também pega basquete, corrida principalmente, né? E vôlei, esses esportes. Depende bastante da frequência, da prática daquele esporte naquela cidade, naquele país.
Doutor Milton, maravilha, obrigado pelas suas informações, são curiosidades do esporte, esse outro lado do esporte que a gente não sabe, mas que fazem um componente todo para que o esporte hoje tenha uma recuperação. Os preparadores físicos falam muito isso, os técnicos, né? A recuperação é importante, a manutenção do bom estado geral do atleta é fundamental, e na sua área, nessa especialidade, a gente sabe que é uma evolução muito grande no Brasil. Muito obrigado, viu, doutor Milton?
Obrigado, Flávio.
Doutor Milton Luiz, me escutem explicando um pouquinho da ressonância magnética, está no dia a dia do esporte.